Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Psicoolhar, um olhar de fora para dentro. Um enfoque na subjetividade humana e suas implicações para a vida de todos. Produção e apresentação, Abel Passos.
Olá, ouvintes. Hoje vamos falar um pouco sobre a hegemonia masculina e o desejo feminino. Na história da humanidade, o desejo feminino sempre ficou à parte. Na Grécia Antiga, as mulheres eram vistas basicamente como um ser para a reprodução, visto que a maioria dos homens tinham prazer com outros homens. Na Idade Média, as mulheres, principalmente histéricas, eram consideradas bruxas e queimadas na fogueira. Ainda hoje, existem práticas no continente africano ou mesmo no Oriente Médio, onde as mulheres, elas não têm o direito ao prazer, ocorrendo muitas vezes a amputação do clitóris para evitar que as mulheres sintam esse tipo de prazer. Freud estudou as histéricas na época vitoriana, em Paris com Charcot, e descobriu que muitas das crises histéricas estavam diretamente relacionadas aos desejos sexuais. Nessa época, alguns movimentos feministas já aconteciam na Europa, principalmente porque muitas mulheres já começavam a ingressar no mercado de trabalho. Afinal, a Revolução Industrial exigia muita mão de obra e as mulheres foram sendo aproveitadas. A religião católica é outra vertente onde a hegemonia masculina se apresenta de forma contundente. Ela também coloca a mulher em uma posição subalterna e a rigidez religiosa faz com que, muitas vezes, as mulheres tenham que se castrar, metaforicamente, para conseguirem sobreviver dentro das regras da sua religião. Um grande autor que libertou as mulheres e falou muito sobre o desejo feminino foi Nelson Rodrigues. Em seu livro A Vida Como Ela É, ele traz muitos relatos a partir de histórias e de crônicas que falam diretamente do desejo feminino. E nesse sentido, nós temos que ponderar o que é desejo consciente e inconsciente. Muitas vezes, o nosso desejo consciente ele está pautado em muitas regras que nós aprendemos, como, por exemplo, na religião católica ou através do nosso convívio social. Mas o desejo da pessoa, aquele desejo íntimo, ele muitas vezes não é diretamente consciente. Isso faz com que muitas vezes as pessoas afirmem que desejam uma coisa e quando se percebe, a pessoa está fazendo exatamente o oposto. Em um dos episódios de Nelson Rodrigues, ele apresenta a história de uma mulher que sempre colocava defeito em todos os homens e dizia que o homem dela teria que ser um príncipe perfeito, com um físico atlético, ganhando um bom dinheiro, tendo um bom emprego. No entanto, ela se casa com um homem franzino, homossexual, e enfrenta toda a sua família para poder continuar com ele. Este é apenas um dos exemplos onde o desejo consciente difere do desejo inconsciente. Por isso, deixo aqui aos ouvintes mais uma pergunta. Você já teve coragem de enfrentar os seus próprios desejos inconscientes, mesmo que eles sejam contrários às suas normas de conduta pessoal? Se você tiver alguma sugestão para o programa Psicolhar, envie um e-mail para mim no endereço abel.passos.listas@gmail.com. Obrigado, ouvintes, e até o próximo Psicolhar. Abel Passos, de Belo Horizonte, para a Rádio Contraponto.